Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Mas deixa eu só dar Jô Cavalcante, das Juntas. Jô, muito bom dia para você, Rádio Folha, Folha Política, Jota Batista falando, tudo bem?
Bom dia, Jota, bom dia a todo mundo que está escutando. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho do nosso mandato, né, o que a gente fez aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
Uhum. Muito bem, como é que você está analisando o cenário? Nós estamos especificamente, gente, hoje, na contagem regressiva, 68 dias para as eleições. Como você está vendo a movimentação aí dos partidos, claro, do seu pessoal também, com relação à candidatura, primeiramente à presidência da República, e depois a gente repercute aqui no estado de Pernambuco?
Então, né, o cenário nacional é isso, né? A gente está vendo um avanço desse processo do presidente Bolsonaro querendo deslegitimar as urnas eletrônicas, sabendo que ele foi eleito por essas urnas, né? E hoje ele está com essa falácia, uma falácia antidemocrática, e vai ser uma eleição muito, muito acirrada, né? Sabendo que hoje a esquerda toda está no sentido de apoiar Lula no primeiro turno, né? Então, a gente vê nessa perspectiva que muitas pedras ainda vão se mexer, né, a nível nacional, né, como eu estava escutando agora vocês falando aí, que o próprio Bivar está saindo da União Brasil, está, né, em diálogo. Então, ainda tem muitas pedras para ser movimentada, mas eu acho que a perspectiva que a gente está vendo nas ruas é que pode ser que Lula leve pelo menos no primeiro turno.
Até aproveitando, o pessoal tem, claro, a postura nacional, mas nos estados também fazendo as costuras, enfim, em São Paulo está querendo aí o nome de alguém do pessoal para na chapa do Márcio França, né, o Senado. Colocando aí na suplência alguém e do pessoal, ou seja, cada estado discutindo a sua realidade. E aqui em Pernambuco, hein, Ju?
Aqui em Pernambuco a gente tem candidatura própria, né?
Isso, claro.
O Arnaldo vai para o governo e nossa senadora é Eugênia Lima. Uhum. E a vice é da Rede.
Então foi justamente essa...
A federação aqui a nível local... A gente federou com a Rede.
Isso, exatamente, que ficou em aberto aí essa questão de vocês, e aí decidiram aqui, e claro, nacionalmente também, Rede e pessoal, não é isso?
Sim, sim.
Muito bem, deixa eu ir com Edmar Lira. Edmar, fica à vontade com perguntas a Ju Cavalcante.
Deputada, falando um pouco sobre a questão proporcional do pessoal, vocês foram, né, juntos, foram uma das grandes surpresas, então, de 2018, e pretendem, evidentemente, renovar o mandato. Existe também a possibilidade da vereadora Dani Portela, candidata a deputado estadual, e aí eu queria saber da senhora, qual é o horizonte que vocês vislumbram no que importante a representação, tanto na Alep quanto na Câmara dos Deputados? Vocês pretendem que o PSOL e a Rede, né, que são uma federação, elejam quantos parlamentares para as duas casas?
Então, 2018 foi uma eleição bem, bem destacada sobre essa questão da participação da mulher na política. E a gente veio com uma novidade, né, que é as juntas co-deputadas. E a gente se elegeu naquele momento e fizemos um mandato, estamos fazendo um mandato, né, que trabalhou muito, né, vem trabalhando. Esse ano, a gente hoje vai com um horizonte diferenciado, de ampliação da bancada, né? Porque não adianta a gente estar dentro da Assembleia Legislativa só com a cadeira. E a gente vem nessa perspectiva, tanto é que a gente vem com alguns nomes como Dani Portela, Ivan Moraes, né, Alexandre. E para federal, está saindo Rob e Carol. a gente ter essa dinâmica de aumentar mesmo a bancada, né? Que principalmente esse ano vai ser um ano muito atípico por conta da questão de que a gente não tem só que eleger o presidente da República, sem lembrar que tem que tudo passa pela bancada federal, né? Pelo Senado. E a gente vê nessa perspectiva, o pessoal tendo essa linha política de ampliação.
Muito bem. Edmar, pode continuar, Edmar.
Deputada, estamos numa eleição realmente muito dura, apesar de Lula estar à frente nas pesquisas, né, substancial sobre o atual presidente. Mas a gente sabe que é uma eleição que tem duas lideranças políticas com representatividade, com força eleitoral. E aí eu lhe pergunto, você será para um desfecho a favor de Lula ou a favor de Bolsonaro na eleição de outubro?
Então, como eu disse, né, a gente já está com a linha de apoiar Lula no primeiro turno, o pessoal todo já fechou até em Congresso. E não tem como apoiar Bolsonaro. Bolsonaro é tudo o que diz contra da sociedade, da questão social, sabe? A gente vê que no começo da pandemia ele negou a vacina, negou a compra das vacinas, riu das pessoas que estavam doentes, das pessoas que estavam perdendo seus parentes, que todo dia morre um. Isso é um absurdo, sabe? E assim, é um presidente que não está nem aí pela classe trabalhadora, né? Hoje a gente vive um cenário de desemprego, de mais de 40 milhões de pessoas desempregadas, vivendo, a fome voltou. A gente está na linha da extrema pobreza novamente, a insegurança alimentar aí no Brasil todo, sabe? Então, assim, a gente não tem como dizer que esse presidente fez alguma coisa boa aqui. Até o auxílio emergencial, ele queria dar R$200 para cada família. A bancada federal de oposição foi que deu o indicativo para aumentar para 600, e agora ele está com esse processo do auxílio emergencial até o final do ano, né? Com esse orçamento secreto que está posto aí, está divulgado aí nas mídias, nas grandes mídias, nas redes sociais, sabe? Então, não tem como a gente apoiar um presidente que só faz mal à população, né? O aumento da criminalidade, das pessoas sendo executadas. O exemplo de Bruno, né, de Dom, são pessoas que lutam pelos direitos humanos, né? A questão do rapaz que só por ser militante do PT foi agredido por um bolsonarista e foi provado agora pela justiça que foi um crime político, sabe? Então, assim, tudo que condiz ao que Bolsonaro prega, a gente vai ao contrário.
O Ju, você falou aí nessa questão nacional e aqui em Pernambuco, claro, me entenda, vocês estão com candidato, com candidatura na rua para o governo de Pernambuco, mas no pragmatismo político, baseado nas pesquisas, baseado também na força partidária, enfim, caso João Arnaldo não fique no segundo turno, qual vai ser o posicionamento de vocês? Isso vai ser discutido depois? Essa situação de esquerda, independente de quem ficar na esquerda, vocês vão apoiar alguém que fique contra o governo que está aí, ligados ao PSB? Como é que está sendo discutido isso de forma pragmática, hein?
Então, isso aí, a questão do segundo turno vai ser discutido depois que passar o primeiro turno, né? Primeiro a gente está discutindo a candidatura do nosso candidato, né, que é João Arnaldo, e a gente tem algumas questões aqui em Pernambuco. Por a gente estar colocando um candidato a governo, porque a gente tem críticas a alguns alguns candidatos que hoje se colocam no governo.
Por isso, né? Por isso que eu perguntei, claro, não vou querer que você vá defender segundo turno antes de trabalhar para o seu candidato, João Arnaldo. Mas, assim como nacionalmente, você disse, olha, Bolsonaro não tem a mínima condição por tudo que representa e o que representa o PSOL, aqui em Pernambuco também vocês têm uma linha já de oposição ao PSB, não tem?
Sim, a gente é uma oposição programática aqui em Pernambuco, sim, porque a gente vê o que está acontecendo, né, na conjuntura local. Tanto é que a gente está apoiando o presidente Lula, né, a nível nacional e a nível estadual. Mas, para governo, a gente colocou uma pessoa por entender que as políticas públicas daqui de Pernambuco também não têm avançado muito, né? Então, a gente vai discutir logo esse primeiro turno. Quando começar, se tiver algum segundo turno aqui em Pernambuco, a gente vai ter abrir um debate dentro do partido, porque o partido tem direção e a gente discute tudo no coletivo dentro do partido.
Me diga uma coisa, vocês consideram a deputada Marília Reis ainda como representante da esquerda ou não?
Então, né, isso aí tem que perguntar a militância, porque o partido que a pré-candidata está hoje condiz muito do que é a direita hoje, né? Então, assim, isso tem que saber fazer uma pesquisa com a militância.
Mas, na sua opinião, para você, para Jô Cavalcante?
Jô Cavalcante é a figura que vai tá em campanha também, né? Junto com as juntas. Então, hoje, a gente está mais focado na questão da nossa reeleição para a Câmara dos Deputados.
Edmar Lira.
Deputada, sobre essa questão de Marília, né? Marília Reis recebeu o apoio do seu partido na eleição de 2020. Inclusive, o João Arnaldo foi o vice de Marília, o agora candidato pessoal ao governo do Estado. Foi o vice de Marília na disputa de 2020. Só pelo fato de Marília, todos nós sabemos que Marília deixou o PT não por vontade própria, mas por uma questão de não ter espaço para ser candidato.
O Edmar, em 2018 Marília falou o voto dela aberto, né, em Dani Portela, para o governo de Pernambuco, declarou, foi exatamente.
Isso aí teve esse detalhe, declarou que Dani Portela teve um grande desempenho na eleição de 2018, que certamente ajudou o pessoal a eleger a bancada, né? Enfim, o fato de Marília ter ido para a Solidariedade, que é um partido, vamos dizer, que de centro, não necessariamente de centro-direita.
Está cortando um pouco o teu telefone.
Deputado, impede qualquer impedimento com Marília, representou o segundo turno.
Eu não entendi a última parte.
No finalzinho cortou um pouco, ele está cortando o sinal do teu celular.
Alô, vamos ver se está ouvindo agora.
Repete só o finalzinho, que foi no final que falhou.
Certo. Isso, essa questão de Marília ser do Solidariedade, como eu citei ao longo da pergunta, impede um entendimento com Marília no eventual segundo turno?
Então, quando a gente em 2018, quando a gente 18, não, dia 2020. Quando 2020 a gente fez uma chapa junto com a pré-candidata ao governo, Marília, naquele momento ali a gente viu uma conjuntura, entendeu, que era favorável tanto para o pessoal quanto para a candidata. Tanto é que agora ela decidiu, né, por a gente entender como a política gira de alguma forma, ela entendeu que esse momento dela disputar o governo é esse, e assim, ela procurou outros partidos, já que o partido dela não apoiou ela, né? Mas assim, como eu tinha acabado de dizer, a discussão desse cenário mais majoritário, a gente só vai poder discutir no segundo turno, se tiver segundo turno.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Deputada, falando um pouco do mandato, né? Seu mandato coletivo, que foi uma novidade, né, na eleição de 2018. A gente tem um grupo de pessoas de vários segmentos da sociedade que se juntam em torno de um de um projeto e que acabou dando. Como se deu essa convivência entre a deputada Jô Cavalcante e as outras co-deputadas que integram as juntas? Como foi essa ação e na renovação do mandato, a convivência vai ser tranquila também? Porque muita gente questionava o fato de ser quatro deputados, ou cinco, não lembro exatamente o número.
Cinco, né?
E as pessoas ali, porque na prática, oficialmente, a deputada é a senhora, né? Quem assina, quem representa o povo é a senhora, pelo seu nome que foi para o TRE, para as urnas. Como foi essa convivência e o que é que vocês pretendem aperfeiçoar para o segundo mandato?
Então, primeiro, a gente foi uma novidade aqui em Pernambuco, né, que ninguém entendia o que era o mandato coletivo, e a gente explicou para a população em geral, né, que realmente eram cinco mulheres para ocupar. Somos cinco deputadas eleitas com quase 40 mil votos, e a gente fez um mandato muito, muito combativo, né? Assim, a gente hoje é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e tudo o que passou da questão mais grave, na questão da cidade, né, que era muitas vezes invisibilizada, foi posto nesse mandato. As cinco, a convivência das cinco é tranquila, sempre foi tranquila, desde o começo. Agora, como hoje a gente vê essa questão de ampliar esse mandato, nós decidimos, em reunião, ampliar, né, sair duas para federal e continuar o mandato aqui, porque é um mandato que representa, de alguma forma, a população que é invisibilizada, né? A gente fez essa rodada agora, que não é a primeira vez que a gente vai para o sertão, né? A gente já tem um diálogo desde o começo do mandato com as mulheres lá do PAGEU, né? Do Fórum de Mulheres, com a população quilombola. E, inclusive, nosso mandato foi direcionado muito para essa população, que, infelizmente, as políticas públicas ainda são mínimas para essas pessoas, sabe? Então, hoje é um novo momento de reeleição, hoje é um novo momento de nós estarmos nos colocando novamente para tratar nesse mandato, sabendo todas nós que quem assina é Jô Cavalcante, mas tudo ainda é debatido coletivamente. Não é à toa que tanto as outras co-deputadas que vão sair para a federal vai terminar o mandato junto com a gente. Elas estão sendo direcionadas agora para essa missão, mas a gente vai continuar no mandato do coletivo das juntas até 2023.
Uhum.
Se caso na reeleição, a gente vai estar dialogando ainda com as co-deputadas, entendeu?
Deputada, eu gostaria que a senhora falasse o seguinte. A senhora até durante a entrevista, a senhora mencionou, olha, que naquele início, não é, é uma surpresa para muita gente, cinco pessoas se juntando para concorrer ao mandato. Uma situação. O fato de 4 anos de mandato, a cobrança, na sua opinião, é maior? Não? O fato da possibilidade também de trabalhar com o mandato, isso facilita ou complica uma reeleição, hein?
Não, porque assim, a gente está indo para a reeleição, mas o mandato está funcionando. Então, assim, estamos em pré-campanha, né, para uma reeleição, mas o mandato ainda continua funcionando. A comissão não tá atuando agora em fevereiro porque a casa para, mas os trabalhos das co-deputadas continuam.
Não, eu estou perguntando justamente nesse sentido, o fato de, uma coisa era novidade, né? Vocês cinco, enfim, agora existe uma cobrança por parte do eleitor, é mais fácil ou mais difícil uma reeleição?
Agora a gente está prestando conta do trabalho que a gente fez, né? A gente fez alguns projetos muito importantes aqui para Pernambuco, a questão do despejo durante a pandemia, que a gente passou na Assembleia Legislativa, que enquanto houver pandemia, as pessoas não podem ser despejadas. Atuamos também na questão da renda básica, né? A gente fez um levantamento dentro do orçamento do governo, que a gente aqui em Pernambuco, o Legislativo não pode incidir no recurso do Estado, mas a gente mandou um projeto para o governo do Estado para a renda básica, assim, que o governo mandasse esse projeto para a Assembleia. Infelizmente, o governo não fez, mas a gente mandou, a gente identificou que tinha 159 milhões de reais que não teria que ser tirado nem da educação, nem da saúde, nem da segurança pública, que tirasse de um setor que estava parado, que era o setor do turismo, para ser viabilizado com a renda básica. Infelizmente, o governador está com um projeto lá, é para ele fazer, e não saiu do papel, né? Por conta da vontade política do próprio governador. E estamos agora na prestação de contas, né? Fizemos um edital nos dois anos de mandato, que eram os dois anos que não estava tendo a eleição, que viabilizou um recurso para 40 projetos de movimentos sociais, de organizações que fazem trabalho em bairro, e a gente viabilizou 200 mil reais para esses projetos. Cada projeto ganhou 5 mil reais cada. Também destinamos emendas, né, para o setor social, inclusive na pandemia. A gente se preocupou muito com essa questão, né, do fique em casa, mas fique em casa o porquê? Era para uma pandemia, mas com a viabilidade de distribuição social para essas famílias que, de alguma forma, não teve um recurso base do governo do Estado. Então a gente se preocupou,
sim,
muito com isso, sabe?
Deputada, até aproveitando, como é que está a programação, claro, né, o João Arnaldo aí, enfim, junto com a direção estadual, mas perspectiva para a convenção, já está com data definida já?
Vai ser, eu acho que na segunda semana de agosto. Já está nos preparativos da convenção.
Que, no caso, até o dia 5 de agosto, até sexta-feira, né? Dia 5 de agosto.
Sim, até dia 5 de agosto.
Aí a data ainda não está confirmada, não é isso?
Não, ainda não, nós ainda não temos data prevista ainda, mas já está tendo as organizações internas no partido para fazer essa convenção.
Ok. João Cavalcante, deputada, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Folha Política. Sucesso nessa empreitada, a você que representa as juntas, mas todas elas, enfim, sucesso aí nessa empreitada, nesta tentativa de reeleição, viu?
Obrigado, agradeço todo mundo que nos escutou e dizer que a gente está firme e forte na luta, eu, Cátia e Joelma.
Ok, um forte abraço, está aí Jô Cavalcante, das Juntas com Deputadas do PSOL, com a gente, participando do Folha Política de hoje.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.